da alma do homem, sua origem e seus afetos. As bênçãos de tua parte exterior são a saúde, o vigor e a proporção. A maior delas é a saúde. A saúde é para o corpo o que a honestidade é para a alma. O fato de que tens uma alma, entre todos os conhecimentos, é o mais certo. De todas as verdades, a mais límpida. Sê humilde e agradecido por ela. Não tente senti-la perfeitamente, mas comunga com ela. Pensamento, compreensão, raciocínio, vontade. Não chames de alma a tais coisas. Elas são ações da alma, mas não sua essência. Busca a alma através de suas faculdades. Conhece-a por suas virtudes, pois são mais numerosas que os cabelos em tua cabeça. Por elas, não podem ser contadas as estrelas do céu. Por acaso não endurece o sol o barro e também amolece a cera? Assim como o mesmo sol causa as duas coisas, a mesma alma pode desejar coisas contrárias. Assim como a lua conserva sua natureza, ainda que as trevas se estendam sobre sua face como uma cortina, também a alma permanece perfeita, mesmo encerrada no peito de um insensato. Ela é imortal, imutável, uma no todo. A saúde chama-a para que mostre seus encantos. A diligência unge-a com o óleo da sabedoria. Ela viverá depois de ti. Não deves pensar que nasceu contigo. Foi instituída para a tua carne e formada junto com tua mente. A justiça não permitiu que ela te fosse dada, cheia de exaltadas virtudes. A misericórdia não permitiu que ela te fosse entregue e deformada pelos vícios. Isto cabe a ti, e deves responder por isto com tua consciência exterior. Não deves supor que a morte possa te salvar da compensação. Não penses que a corrupção possa te esconder de inquisições. Aquele que te formou, não sabes de quê? Julgas que não poderá tirar-te de novo daquilo de que nada conheces? Não percebe o galo quando chega meia-noite? Não eleva ele sua voz para te dizer que já amanhece o dia? Não conhece o cão o passo de seu dono? Não corre o cabrito ferido para as ervas que lhe trarão a cura? Contudo, quando morrem, sua alma não o sabe. Somente tua alma sobreviverá com mente e consciência. Não invejes os animais por seus sentidos mais apurados que os teus. Aprende que a vantagem está não em possuir boas coisas, mas em saber utilizá-las. Se tivesses o ouvido do veado, se fossem teus olhos tão fortes e penetrantes como os da águia, se igualasses o perdigueiro em olfato, se pudesse o macaco emprestar-te seu paladar, a tartaruga seu tato, de que te serviria tudo isto sem a razão? Não sucumbem todos eles e seus iguais? Possui algum deles o dom da fala? Pode um deles dizer-te por que faz o que faz? Os lábios do sábio são como as portas de uma câmara. Nem bem são abertas e seus tesouros se espalham diante de ti. Como árvores de ouro em um campo de prata, são as sábias sentenças pronunciadas no devido tempo. Podes pensar com suficiente grandeza em tua alma? Há louvores suficientes para ela? A alma é a essência daquele que a concedeu. Guarda a lembrança de sua dignidade para sempre. Nunca esqueças o grande talento confiado à tua guarda. Tudo que possa fazer o bem também pode fazer o mal. Cuida para que dirijas seu curso para a virtude. Não penses que podes perder a alma na multidão. Não suponhas que podes ocultá-la em teu armário. A ação é seu deleite e ela não se deixará afastar da ação. Seu movimento é perpétuo. Seus esforços são universais. Seu potencial de ação não pode ser suprimido. Se estiver na mais longínqua parte da Terra, ela o encontrará. Se estiver além da região das estrelas, seu olhar o descobrirá. A busca é sua delícia. Assim como o homem que caminha pelo deserto em busca de água, assim a alma tem sede de conhecimento. Tal como a espada na mão de um louco, é a alma para aquele que carece de discernimento. A finalidade de sua busca é a verdade. Seus meios de encontrá-la são a razão e a experiência. Mas não serão estas coisas frágeis, incertas e falaciosas? Como então alcançar a verdade? A opinião geral não é prova da verdade, pois a maioria dos homens é ignorante. A percepção de ti mesmo, o conhecimento daquele que te criou, o sentimento de adoração que sentes por ele, não está tudo isto claro a teus olhos? Responde, que mais existe que precises saber? Período e utilização da vida humana. A vida é para o coração do homem o que é o olho da manhã para a cotovia, a sombra do entardecer para a coruja, o mel para a abelha, a carcaça para o abutre. A vida, ainda que brilhante, não ofusca. Embora obscura, não desagrada. Ainda que doce, não enfastia. Embora se corrompa, não provoca aversão. No entanto, quem conhece seu verdadeiro valor? Aprende a estimar a vida corretamente. Então, estarás próximo do pináculo da sabedoria. Não penses como os tolos, que dizem nada haver de mais valioso. Nem acredites nos pretensos sábios, que afirmam que deves condená-la. O amor não existe para si mesmo, mas para o bem que possa fazer a outros. O ouro não pode comprar a vida para ti, nem uma mina de diamantes pode trazer de volta o momento que dela perdeste. Emprega o momento seguinte com virtude. Não deves dizer que seria melhor se não tivesses nascido, ou que, tendo nascido, teria sido melhor morrer cedo. Nem ouses perguntar ao Criador, que mal haveria se eu não existisse? O bem está a teu alcance, e mesmo que tua pergunta for justa, eis que te condena. Engoliria a isca o peixe se soubesse do anzol nela escondido? Cairia o leão na emboscada se soubesse que fora preparada para ele? Da mesma forma, fosse a alma perecer com este barro, o homem não desejaria viver. Nenhum Deus misericordioso o teria criado. Reconhece, portanto, que viverás muitas e muitas vezes. Tal como o pássaro encerrado na gaiola antes de vê-la, que não lacera a carne contra suas grades, assim também não deverás tentar fugir inutilmente do estado em que te encontras. Aceita o que te foi atribuído e contenta-te com isto. Embora os caminhos da vida não sejam planos, não são totalmente penosos. Acomoda-te a tudo. E onde perceberes menos aparências do mal, suspeita do maior perigo. Quando teu leito é de palha, dormes com segurança. Mas quando repousares sobre rosas, cuida-te dos espinhos. Uma morte nobre é melhor que uma vida de maldades. Esforça-te, portanto, para viveres tanto quanto deves e não quanto queiras. Enquanto tua vida tiver mais valor para os outros do que tua morte, será teu dever preservá-la. Não lamentes como insensato o pouco tempo que tens. Lembra-te que teus cuidados diminuem à medida que diminui teu tempo de vida. Se subtrais de tua vida as partes inúteis, que resta? Se subtrais teu tempo de infância, as horas em que dormiste, as horas vazias de pensamentos, os dias de enfermidade, mesmo na tua plenitude, vê como foram poucas as estações que enumeraste. Aquele que te deu a bênção da vida, encurtou-a para que mais valiosa fosse. De que te serviria uma vida mais longa? Desejarias mais oportunidade para adquirires mais vícios? Quanto ao bem, não ficará aquele que limitou teu período de vida satisfeito com seus frutos? Para que, ó filho da tristeza, queres viver mais? Para respirar, comer, ver o mundo? Tudo isto já fizeste. Não será tediosa a repetição frequente? Não será supérflua? queres aumentar tua sabedoria e virtude? Ah, que és tu para saber? E quem te ensinará? Empregas mal o pouco que tens. Não te atrevas, portanto, a lamentar, porque mais não te é dado. Não te aflijas com a falta de conhecimento. A oportunidade não perece contigo na morte. Sê honesto aqui e serás sábio depois. Não perguntes ao corvo, por que contas 7 vezes a idade de teu senhor? Ou para o servo, por que teus olhos verão minha descendência por 100 gerações? Poderão estas criaturas ser comparadas a ti no abuso da vida? São elas revoltosas? São cruéis? São ingratas? Antes, aprende com elas que a inocência da vida e a simplicidade de modos são os caminhos que levam a uma boa velhice. Sabes como utilizar a vida melhor que elas? Então ela te bastará menor. O homem que se atreve a escravizar o mundo, sabendo que não poderá usufruir de sua tirania, senão por um momento, a que aspiraria se fosse imortal? Tens vida suficiente, mas não a consideras. Não estás carecendo dela, homem, pois és pródigo, desperdiçando-a como se tivesses mais do que o suficiente. Fica sabendo que não é a abundância que cria a riqueza, é a economia. O sábio continua a viver desde seu primeiro período. O tolo está sempre começando. Não labutes para obter riquezas primeiro, pensando que depois delas gozarás. Aquele que negligencia a hora presente, joga fora tudo quanto possui. Assim como a flecha atravessa o coração do guerreiro, que nem percebe que ela vinha em seu encalço, assim também a vida será tirada do negligente antes mesmo de ele saber que a tem. Que é, pois, a vida para que o homem tanto a deseje? Que é o alento para que o ambicione? Não é a vida um palco de ilusões, uma série de infortúnios, uma busca de males ligados entre si por todos os lados? No início está a ignorância, no meio a dor e no fim a tristeza. Como uma onda empurra a outra até que ambas sejam envolvidas pela que vem atrás, assim também o mal se sucede ao mal na vida do homem. O presente e maior engole o menor e passado. Nossos terrores são males reais. Nossas esperanças voltam-se para improbabilidades. Os insensatos temem como mortais e desejam como se imortais fossem. Que parte da vida gostaríamos que permanecesse conosco? A juventude? Podemos amar os desmandos, a licenciosidade, a temeridade? Será a velhice? Então gostamos de enfermidades? Disse que os cabelos brancos são respeitados, que a velhice traz honra. Mas a virtude pode adicionar reverência à flor da juventude. E sem ela, a idade planta mais rugas na alma que na fronte. Respeita-se a idade porque ela odeia a devassidão? Que justiça é esta, em que não é a idade que despreza o prazer, mas é o prazer que despreza a idade? Sê virtuoso enquanto és jovem. Assim, tua velhice será honrada. do homem considerado em relação às suas debilidades e seus efeitos. Da vaidade. A vaidade tem grande poder no coração do homem. A intemperança o leva para onde quer. O desespero domina grande parte dele e o medo proclama: vê, não tenho rival neste coração. Mas a vaidade vai mais longe que todos eles. Não chores, portanto, pelas aflições do estado humano. Antes, deves rir de suas loucuras. Nas mãos do homem entregue à vaidade, a vida não passa da sombra de um sonho. O herói, o mais renomado dos personagens humanos, que é ele, senão a borbulha dessa fraqueza? O público é instável e ingrato. Por que haveria o homem sábio de arriscar-se pelos tolos? O homem se descuida de suas presentes ocupações para resolver como se comportará quando for importante. Alimenta-se com o vento, enquanto o outro come seu pão. Age conforme é adequado à tua condição presente. E quando atingires condição mais elevada, não te envergonharás. Que cega mais o olho e mais oculta o coração do homem de si mesmo do que a vaidade? Cuidado. Quando não vês a ti mesmo, outros te descobrem com a maior clareza. Tal como a tulipa que é vistosa sem ter perfume, atraente sem ter utilidade prática, assim é o homem que se coloca num pedestal sem ter méritos. O coração do vaidoso está perturbado mesmo quando parece contente. Seus cuidados são maiores que seus prazeres. Suas ansiedades não descansam junto com seus ossos. O túmulo não tem profundidade que baste para ocultá-las. Ele estende seus pensamentos para além de seu ser. Fala elogiosamente para que lhe retribuam quando estiver morto. Mas aqueles que lhe prometem isso, mentem. Como o homem que obriga a esposa ao compromisso de permanecer na viuvez, para que não perturbe sua alma, assim é aquele que espera que os louvores alcancem seus ouvidos embaixo da terra e agradem seu coração envolto no sudário. Faze o bem enquanto estás vivo e não te importes com que se fale a este respeito. Contenta-te em merecer louvor e tua posteridade se regozijará em escutá-lo. Como a borboleta que não vê suas próprias cores, como o jasmim que não toma tento do perfume que esparge ao seu redor, assim é o homem que aparenta alegria e convida os demais para que reparem nisto. Para que fim uso vestimentas de ouro? Para que minha mesa está coberta de delícias, se nenhum olhar pousa sobre elas, se o mundo as desconhece? Dá tuas roupas aos pobres e teu alimento aos famintos. Só assim serás louvado e sentirás que o louvor é merecido. Por que dás aos homens a lisonja das palavras sem sentido? Sabes que que quando te retribuírem, não lhes darás valor. Eles sabem que mentem. Contudo, sabem que lhes agradecerás. Fala com sinceridade e ouvirás verdades. O vaidoso se delicia em falar de si mesmo, mas não percebe que os demais não gostam de ouvi-lo. Se ele fez algo merecedor de louvores, se possui algo digno de admiração, sua alegria é proclamar tais coisas, seu orgulho é ouvir comentários. O desejo de um homem assim frustra a si próprio. Os outros não dizem: vejam o que ele fez, ou notem o que ele possui, e sim, vejam como ele se orgulha. O coração do homem não pode atender muitas coisas ao mesmo tempo. Aquele que fixa a alma na ostentação perde a realidade. Persegue bolhas que explodem no ar, enquanto ele pisa com os pés aquilo que lhe faria honra.